Bem-vindo ao episódio 61 do Outro TechCast. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os reviews negativos do AIPIN e também algumas mudanças no Twitter que vai passar a cobrar por novas contas criadas. E cara, finalmente lançaram o AIPIN e parece que ninguém curtiu esse negócio, mano. Que também não é muita surpresa.
Pô, zoado,
eu
né?
Sinceramente, eu não tava muito na expectativa de que ia ser um produto bom. Mas gostaria de ouvir de você aí. O que, que você achou? Se você viu os reviews, se você concorda, discorda?
Ah, expectativa também não tava, não, porque tudo que é. Primeiro, tudo que envolve AI hoje em dia, quem tá fazendo nem sabe como que vai funcionar no dia a dia, sabe? Que envolve latência de internet, envolve os servidores, envolve. Primeiro que o negócio tem um plano de celular próprio. Que você paga uma mensalidade pra. Humane, né? O nome da empresa. Então, já começa aqui. Eu não sei se funciona no Wi-Fi também. Funciona?
Não sei. Eu acho que sim, eu acho que sim. No vídeo do MKBHD de lá, ele fala que quando tá conectado, mesmo conectado numa rede Wi-Fi super rápida, ele ainda engasga pra responder as coisas.
Eu ia falar menos mal, mas não faz diferença pelo jeito. Não, porque eu ia falar, se fosse só o plano de dados, né? Tem muito lugar que não pega. Mas, vamos lá. Conceitualmente, acho legal. Acho bacana. Tipo, é o que o futuro tá pendendo pra ser, né, cara? Só não sabe o formato ainda, né? Se vai ser no óculos, se vai ser num pin, se vai ser, né? Alguma coisa do tipo, né? Mas é inegável, pelos reviews, é um lixo. É bem ruim mesmo, assim, de latência, de não responder corretamente, de superaquecer. Achei super da hora os acessórios de bateriazinha, que tá precisando fazer replace sem desligar o device. Eu vi também que alguns dizem que a função de translation funciona bem e outros dizem que não. É uma função que eu acho super legal. Você vai pra um país e você não fala a língua, você põe dois dedos no botãozinho lá e fala e traduz, né? Que é o que o app do Google Translate já faz há muito tempo. Só que não é algo prático, né? Abrir o Translate, clicar lá e tal. Então, num PIN, parecia uma boa ideia. Mas o que você achou?
É igual você comentou, né? Eu já tava esperando que ia ser meio zoado quando a gente começa a juntar um dispositivo que, além de ser $700, você precisa pagar, acho que, $30 por mês pra manter o plano, né? Que não é barato.
Sim.
E provavelmente só deve estar funcionando em países como Estados Unidos ou Europa. Países e Europa, né? Os países da Europa. E assim, cara, eu não vi uma. Essa parte da tradução eu achei legal, mas eu não vi nenhuma outra coisa que o AIPIN consegue fazer que meu celular não consegue fazer mais rápido e melhor.
Mas sabe? Esse é o ponto. Tipo, tudo que o AIPIN consegue fazer, até se ele funcionasse perfeitamente, o seu celular consegue fazer. O diferencial dele é o form factor, né? Tipo assim, ele é um PIN grudado na sua roupa, você não tem que digitar nada, você só, tipo assim, clica lá, pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Que o óculos da Meta também é essa a ideia, né? Você fala, hey Meta, e pergunta, ele responde no seu ouvido. Então, dificilmente um device hoje em dia vai fazer mais do que o celular consegue fazer. Até o próprio Apple Vision Pro. Tipo, você quer conversar com alguém por texto? É muito mais fácil digitar no celular. Eu gosto de digitar no tecladinho lá flutuante. Eu tô ficando bem rápido em digitar. Mas, por exemplo, se tá escuro, a minha mão já não fica por cima do teclado mais. Daí eu tenho que digitar com o olho, que você olha pra letra e clica.
É, zoado.
Que não é difícil, mas cansa o olho.
É bem zoado. Não, é, e...
Então...
Faz sentido, tipo, realmente, o celular hoje em dia faz tudo. Só que aí eu penso, pô, vamos supor que eu vá comprar o AIPIN e ele é perfeito. Ele consegue executar as queries dele, tipo, rapidinho, consegue processar tudo, tirar fotos boas e vídeos bons, porque parece que a foto e o vídeo é ruim pra caramba também. E aí, tipo, eu tenho a opção de comprar o AIPIN por $700 ou comprar um celular por $700. Eu vou de celular. É interessante.
Todo o business model dele está zoado, assim. Tipo, é só pra pegar early adopter mesmo. Porque quem em sã consciência vai gastar isso mais o plano mensal, né? O plano... É que tá. Se o produto fosse excepcional, tipo, ele faz tudo com maestria, você até põe em perspectiva. Ele é um produto único, certo? Ele não tem um concorrente direto, ele faz uma coisa específica. Por exemplo, se você é cego ou algo assim, talvez fosse útil. Você clica e fala, o que tem na minha frente? Tal, ele fala, tem utilidades. Aí você põe em perspectiva, o plano mensal é o equivalente ao pagar o iCloud. Então, sei lá, se eu consigo usar isso, pode... Você consegue justificar, mas como ele não faz com maestria, você fala... É.
Pra quê, isso, né? É, cara. E é bizarro, mano, porque eu vi muita gente hypando o produto. E toda demo que eu via, cara, todo vídeo pequeno que aparecia, era lento o negócio. Era tipo... Eu não sei, cara, parece que ninguém chegou na Real Main e falou, ó, gente, isso aí vai flopar fácil, ninguém vai curtir esse negócio. Eu realmente não sei o que tinha na cabeça do pessoal, né? Assim,
É que foi falha de pesquisa mesmo, ou, cara, tem que ver qual que é o objetivo verdadeiro da empresa por trás. Às vezes era só levantar dinheiro pra fazer uma outra coisa depois, sabe? E apresentar esse modelo. É tipo empresa que por 10 anos só deu prejuízo e uma hora vai dar lucro, sabe? É. Pode ser que tenha algo a ver também. Mas o esquema das... Os Large Language Models, né? Da famigerada AI. É a mesma coisa que o motivo que o Home Assistant não colocou isso no Assist ainda, por padrão e tal, porque é lento. E você não quer que uma assistente pessoal seja lenta, a menos que ela precise ser lenta. Por exemplo, faça uma reserva de voo pra mim na KLM pro próximo mês. Exige um trabalho, depende da KLM fornecer as coisas, preços e tal. Aí você, o seu cérebro consegue compreender e aceitar o tempo. Agora, sei lá, quantos anos tem o Silvio Santos? Tem que ser instantâneo. É. Porque se você joga no Google... Você não precisa nem procurar um site com a resposta. Aparece em destaque a informação com a resposta.
E é isso que é complicado, né, mano? Tipo... E eu falo isso também bastante pra casa inteligente, né? Se o dispositivo for lento a ponto de que eu fazer o trabalho manualmente for mais rápido, então pra mim ele é inútil. Tipo, não serve pra nada. Ele pode ser, tipo, muito louco, pode ter um design legal, um form factor legal... Mas com o tempo eu vou perceber que eu não vou mais usar aquele dispositivo. Vai ficar jogado ali no canto e acabou, sim, né? E isso que é complicado.
Mas e vamos pôr então... Vamos ouvir a sua opinião com outras condições. Se ele fizesse tudo que ele promete com maestria, você faz sentido a precificação dele?
A precificação... Então, eu não entendi por que ele custa $700. Eu acho que é porque a Real Main não é uma empresa tão grande a ponto de conseguir um descontão nos servidores que eles usam, sabe? Pra usar o Large Language Model.
Também, com certeza. Tipo, eu acho que ele custa $700 por quê? Porque os materiais, em teoria, são premium, né? Tipo assim, alumínio não é premium, mas alumínio nos devices hoje em dia é considerado premium, né? E as baterias que são sem fio, né? Como é que chama?
Por indução.
Wires, né? Por indução. Não sei se já vem ou é a parte?
Já vem duas. E são horríveis, né?
Ah, tá.
Duram pouquíssimo.
É, porque superaquece, tá? Coisas assim. E tem a questão também que a gente esqueceu de falar, que tem um projetor a laser.
Que também, cara... Eu não... Assim, é muito legal. Muito interessante. Você coloca a mão assim, claro, você tem que acertar. Acho que tem uma curva de aprendizado, igual o Vision Pro, né? Você aprender a fazer as bagaças. Mas você coloca assim a mão no laser, aí vai mexendo. E aí você vai selecionando. Pra digitar é horrível pra você selecionar os números pra ligar pra alguém. Você viu essa parte? Você tem que voltar pra escolher o número.
Eu acho que isso é tipo um fallback, né? A intenção deles é você não usar isso, né? Você não usar como você usa um celular. Então, é um dispositivo de interação por voz. E o display é só um
extra ali, né?
Um helper, assim, sabe? Um extra. Display, né? O projetor a laser. E, então, mas existe uma tecnologia em volta daquilo, que você mexe a mão, ele faz algumas
provavelmente
coisas.
Provavelmente é um
LiDAR. Talvez se fosse só por voz, cara, se fosse só por voz, seria mais barato e seria um produto mais coerente.
Só que aquele negócio também, né? O projetor foi o que chamou a atenção de muita gente, né? De poder... Porque você vê várias fotos do AI Pin, é a galera usando com um negócio na mão, né?
Sim, eu não entendi porque todo mundo ficou curioso por isso. Eu achei, desde o começo, uma merda. Eu não fiquei nem um pouquinho animado, de verdade.
Eu também não, cara. Mas... é aquele negócio... no mundo onde não... sei lá... onde esse AI Pin fosse mais em conta que um celular... E, tipo, muito mais em conta, né? Aí sim eu veria algum tipo de uso pra mim. Mas hoje em dia, cara, não sei por que que eu usaria, sabe? Ah, é legal, é interessante, mas até a tecnologia, cara, não tem graça. Porque é um Large Language Model que a gente já conhece. Inclusive que se eu quiser importar no Home Assistant com a minha voz, eu já consigo. Então dá pra usar isso. Pô, um projetor... projeção existe há anos e nem é tão interessante assim, porque a qualidade é muito ruim. Eu tenho até...
É isso que eu acho, que se você for dissecar ele função por função, nunca vai justificar o preço. Eu acho que o que justifica o preço é o que ele é no formato que ele é, entendeu? Então, não existe concorrência, começa aí. Então, se pra alguém fizer sentido, já vale aquele preço. Então vamos supor que você faz trilha. O negócio tá aqui no seu peito e tal, você pode só clicar, falar. Você pode também usar o AirPods na orelha e perguntar as coisas,
certo? Ou o Apple Watch também.
Ainda é a Siri, mas... ou o Apple Watch.
A Siri é pior que o AI Pin.
É pior. Vamos ver a do S18 aí, né?
Vamos ver.
Tô ansioso. Tô confiante, porque se não vier agora, não vem mais. Essa é real. Se não for esse ano, não vem mais.
Exato.
E eu acho que vai ser da hora. Mas não mudando o assunto, né? Eu acho que o preço se faz nessas coisas, nesse... Porque se você dissecar ele, realmente, o celular faz muito mais. E você pega qualquer Android aí de 500 conto... Não, nem qualquer Android, um Google Pixel 3A, alguma coisa assim... faz muito mais, com a câmera muito melhor.
Então,
tem que analisar pro uso que ele se propõe. Não vai ser pra toda pessoa, vai ser pra um ou outro que faz sentido. Imagina que da hora, você dá um pra sua avó, assim. Coloca ali, fala, vamos supor que fala português, né? Ela só vai clicando e perguntando as paradas, o negócio vai falando com ela o dia inteiro. É muito mais fácil ela usar se funcionasse em português, se funcionasse direito... É esse PIN do que um celular, com certeza.
E o que você falou tá certo, cara. Se funcionasse... Eu acho que se funcionasse, a conversa que a gente tá tendo no podcast seria, tipo, totalmente diferente, tá ligado? Porque isso não funciona,
mas,
e aí a gente...
Cara, é possível, porque você já usou a conversação de voz, o chat GPT do aplicativo?
Não usei.
Cara, é boa, mano. Eu consegui... Eu tava perguntando alguma coisa de cozinha, assim, de fazer, sei lá, arroz com alguma coisa. E eu não sei, tipo assim, se as instruções são as melhores que ele passou, né? Pode ser que ele passou a pior forma de fazer a coisa. Mas a conversação foi muito boa. Então dá pra fazer, sabe?
E ele... Você diz boa de rápida ou boa de...
Rápida o suficiente e de me entender certinho e de me explicar certinho.
Ah, legal.
Então, tipo assim... Atender o objetivo, sabe?
Aí é legal. Aí é esquema.
E de funcionalidade também. Tipo assim, eu clicava pra falar. Ele, depois que falava, me esperava pra eu falar de novo e tal. Então, tipo assim, foi fluido. Não tem o que reclamar, sabe?
É, então isso que é da hora. Se o AI Pin conseguisse fazer isso direito, eu acho que teria sido bem diferente. A parte boa é que agora que o AI Pin... nasceu morto, aquele outro Rabbit pode meio que dar um delay ali pra entregar e tentar fazer alguma coisinha melhor, cara. Porque o Rabbit, ele é mais lento que o AI Pin.
Não, mas o Rabbit eu acho ele pior, porque o Rabbit ele não tem nem a parte legal que é o form factor. Tipo, ele não tem nem o diferencial.
Ele é um iPod.
O Rabbit é literalmente um celular com menos funcionalidade.
Não, é ele...
O Rabbit tira no pé completamente, cara. Completamente. Não faz sentido algum esse device. Se a Google lança... Tipo assim, é só questão de alguém fazer um aplicativo que faz as mesmas coisas usando a API da Gemini ou do ChatGPT. Não faz sentido nenhum esse
e
device.
E é isso que eu não entendo, cara. É por que que o Rabbit existe? Ou vai existir, né? Se...
Eu tenho a impressão que eu falei bem quando a gente falou dele no começo dos podcasts atrás. Então, posso estar me contradizendo, mas vamos lá.
Sigamos. Não, opiniões mudam, né? Tá certo, cara. Mas o... Eu também não entendi por que que o Rabbit, ele existe. Tipo assim, o Rabbit, ele é um caso ainda mais bizarro. Porque o AIP, igual você falou, né? O form factor é interessante. O Rabbit, ele é um iPod que você coloca no bolso. E só, né? Porque a tela é pequena e tem uns botãozinhos lá e ele consegue enxergar. Mas a partir do momento que a gente tiver um aplicativo, igual você comentou, morreu. Não precisa mais do Rabbit.
Cara, e mudando um pouco de assunto, você viu uma patente de câmera nos AirPods?
Câmera nos AirPods? Não vi, cara.
É, tem uma patente. Nossa. Pode ser que eu vi fake news também, mas eu acho que era verdade. É uma patente de colocar uma câmera aqui na parte de baixo do AirPod pra ele estar no ouvido, mas também tá enxergando o que você enxerga.
Caraca, mano.
Cara, perfeito, mano. Perfeito. Tipo assim, ele usa o cérebro, que é o celular. Ele tá aqui pertinho pra te ouvir, pra falar com você em privado. E tem a câmera pra enxergar. Provavelmente a dificuldade vai ser, como sempre, bateria, né? E transferência de dados, né? Rápida. Mas, conceitualmente, é excelente. Acho que, tipo assim, uma coisa que já existe hoje, que chega perto, mas não é igual, é o Ray-Ban da Meta, né? Que é... muito bom. Inclusive, esses dias eu pedi pra ele tocar música e eu achei que ele fosse só falar, eu não posso tocar música, né? Mas não, ele iniciou o Apple Music.
Que beleza, cara. O negócio é bom, né?
Não sei se ele só manda o comando de play pro celular e o celular decide o que fazer, né? Por exemplo, se tivesse sido um vídeo no YouTube e por último ele teria dado play nesse vídeo. Pode ser também.
Interessante, interessante. E tá aí, né, cara? Tipo, eu acho o Ray-Ban da Meta mais interessante que o AI Pin, por exemplo. E se, pelos que eu vi nos reviews, o Oculus, ele não é lento, né? Pra responder. É quando, igual você mostrou no podcast, ele é rapidinho também. Então, sim, você só coloca ele aqui e pá, tá ali, já era. Eu achei interessante.
O único ponto negativo do Ray-Ban, dessa versão do Ray-Ban, de verdade, eu não vi outra pessoa falando esse ponto, outro ponto negativo, é bateria. Que é tudo hoje em dia, bateria. Tipo, realmente, se você ouvir música, se você usar muita conversação, se você tirar muita foto, acaba em menos de duas horas. Tem a case, mas, por exemplo, normalmente, eu saio de casa com óculos pendurado no aqui, né, na roupa. E não numa case, porque a case exige que eu tenha, sei lá, uma bolsa ou mochila pra guardar, que não cabe no bolso. Então, não tem como você carregar igual você faz com o AirPods. A bateria... Os AirPods, eles só são bons e úteis porque tem a case pequena que cabe no bolso. Porque se não tivesse, ia durar, vamos supor, no melhor dos casos, umas 4, 5 horas aí, e você ia ficar na mão.
Exatamente, cara. Exatamente. Né? Eu ia conseguir usar.
Num voo, por exemplo, acontece direto no voo de, tipo, eu usar até o limite da bateria, daí eu fico com só um ouvido e o outro não, enquanto o outro carrega. Só que carrega muito rápido, então você consegue por 5 minutinhos já pegar e pôr no ouvido de novo, e talvez eu alterno. Ou tipo assim, eu coloco os dois na caixa, vou no banheiro, estico a perna e volto, tá tipo com 50% de bateria já. É o único motivo que funciona. Agora com os óculos não tem como.
Então. E esse óculos da Ray-Ban não tem com lente de prescrição, né? Tipo lente transparente mesmo.
Tem?
Sem ser escuro.
Tem?
Isso é bom e ruim, né?
Eles fazem porque a com grau você precisa do dia inteiro estar com ele no rosto, né? Então
não ia dar pra você usar sempre, né?
É pior ainda.
Bateria é um problema hoje em dia, cara.
Tanto que o...
Tem que fazer. Precisa de uma tecnologia nova.
Alguém tem que revolucionar a bateria. Inclusive, pra carro, eu tinha visto um motor que era elétrico, entre aspas. Não, era elétrico o motor. Ele tinha uns pods... Eu acho que era nitrogênio ou hidrogênio? Não sei, eram uns pods que você comprava assim, colocava no carro E ele liberava energia desses pods. Então era um motor elétrico, mas não precisava abastecer na tomada. Era esses pods que você comprava. Achei sensacional.
É tipo comprar uma Duracell, né? E colocar no motor.
É.
Da hora.
Exatamente. Muito louco. Tem também algum país tem uma marca de carro que sabe o que eles fazem? Você não abastece o carro. Você para no posto deles, eles trocam a bateria em tipo 2 minutos.
Caraca, velho.
Sim, eles pegam a bateria em... Não, aí, tem um detalhe. Quando você compra o carro, você não compra a bateria. A bateria é um serviço. Porque, tipo assim, se você comprar essa bateria, como que vai trocar? Já não é mais sua, né? Então, a bateria continua sendo do fabricante. Você vai nesses lugares, eles... É super rápido, tipo, acho que menos de 5 minutos. Remove debaixo do seu carro, coloca uma nova carregada.
Caraca, mano. Que interessante.
Bizarro, né?
O foda é se não tiver um centro desse próximo, né? Esse centro de troca.
Exato. É por isso que ainda não é popular um negócio desse, né? Porque... E, na minha opinião, não vai pra frente. Deve ser extremamente caro ter um centro de troca. E exige padronização, né? De bateria, formato, como que abre, como que troca. Aí os carros elétricos já estão na rua hoje em dia, faz o quê? Joga no lixo?
Né? É, realmente, cara. Mas bateria é um problema. E eu não vejo a hora de trocar meu 14 Pro, porque a bateria desse tiozinho aqui é um lixo.
Cara, eu usei por tanto tempo do meu 15 Pro nos 80% limitado lá, né? Pra salvar a vida útil. Que, inclusive, não... Eu acho que não adiantou nada. Chegou na mesma época do ano, tá caindo 99, 98. E agora eu liberei pro 100%, que eu tô achando até boa a bateria, cara, sinceramente.
Agora que ele usa tudo, né?
Primeira vez que eu não tô reclamando.
Boa. É, o 14 não tem jeito mesmo, não. Mas eu vou trocar esse ano, né? Eu vou pegar o 16. E eu tô rezando pra que a bateria seja boa também.
Vai ser a mesma coisa, mano, na real.
Ah, não, cara. Eu queria que fosse pelo menos igual a do 13 Pro. Que a do 13 Pro é muito melhor do que a do 14 Pro. Não sei se você lembra, cara. A do 13 Pro era muito boa.
Eu acho que a do 14 Pro foi um ano ruim, digamos
foi
assim.
Foi o pior, cara.
Mas acho que a do 13 Pro não era sensacional comparada com o 12 Pro.
Ah, eu não tive o 12. Não tive o 12. Mas você tem noção, o 13...
Nenhum ano eu pego o celular e falo, nossa, esse ano sim, melhorou.
Eu vejo mais diferença porque eu pego de 2 em 2 anos também, né? Mas eu lembro, cara.
Mas é que tá, quando você troca, sua bateria tá muito ruim. Talvez por isso que você ache que tá muito boa a do novo.
Mas assim, quando eu troquei meu 13 Pro, eu lembro que ele ainda durava mais do que meu 14 Pro novo, tá ligado? Meu 13 Pro, ele terminava o dia com 30%, 25%. Meu 14 Pro deu meio dia e ele já tá nos 50%. O negócio não segura nada.
É. Então... É difícil, né? Porque bateria... Sei lá, o software mudou também, né? Por exemplo, eu acho que eu não uso mais o Always On Display.
Eu também desliguei, porque senão não aguento.
É, eu desliguei. Porque é um negócio que gasta bateria também. Eu não acredito que... Bom, tipo, não sou idiota também. Tem essência por trás, né? Tipo, a tela fica com refresh rate de 1 frame, né? E o OLED só acende onde precisa. Realmente, deve gastar bem menos bateria. Mas ainda gasta bateria.
Exatamente, cara.
E não faz diferença. Tipo, você tá com o relógio aqui no braço, você olha o relógio... É, inclusive, distrai mais, que daí chega uma notificação, você olha ali... Não tem como não olhar, tá...
tá aceso.
Estampado, né?
É, cara.
Mas é uma coisa que eu mudo de opinião toda hora. Eu acho que eu quero, que eu não quero.
E assim, eu não sou muito fã do Always On Display, não. Ele era interessante no começo, mas é igual você falou. Toda vez que chegava alguma coisa, eu já tinha um relógio pra ver. E aí o celular ficava na mesa, e aí eu olhava pra ele, e nem dava pra enxergar muito bem, porque ele tava, tipo... bem flat, assim, ou tava de ponta cabeça, né, deixa ele jogado na mesa, então eu acabei desativando, né, mas vamos ver, esse ano tem iPhone novo, espero que seja uma bateria melhor que a do 14 Pro.
Honestamente, eu tô mais ansioso pelo software,
Ah, é.
Como todo ano, na verdade.
A WDC vai ser da hora. Eu espero. É. Que é mês que vem já? Abril? Não, tem 2 meses ainda. Vai ser em junho, né?
É.
Maio, junho.
10 de junho, se eu não me engano.
É, tem um pouco menos de 2 meses. Né? Vamos ver. Mas enquanto o WWDC não chega, bora falar do Twitter.
Vamos, vamos. Porque... ainda... Porque como que sempre tem assunto do Twitter, né?
Ah, cara, eu também não sei. Acho que...
Não acabou aí no Brasil? Não ia acabar?
É, então. E eu acho que a gente tá tão sem assunto de tecnologia que o Twitter acaba sendo um assunto interessante. Mesmo que nem seja interessante. Mas você ficou sabendo lá do... que novas contas vão ter que pagar uma taxa pra fazer, pra postar, pra mandar mensagem, pra curtir?
Eu vi o tweet do Alien lá falando que novas contas vão ter que... novas contas vão ter que pagar pra desbloquear o modo de escrever, né? Poder, sim, escrever. E enquanto não pagar, só pode ler conteúdo no Twitter, uhum, né? E... a princípio eu te falei assim, ah, não vai funcionar porque ninguém quer pagar. Depois eu falei, ah, mas não é uma má ideia, porque realmente evitaria bots, né? Se fosse alguma coisa muito simbólica, lógico. Mas daí você tava me contando que já acontece com o verificado, né?
Twitter
que
chama Blue. Já, Twitter, cara. Blue. E é de monte.
Os bots pagam por Twitter, paga. Blue?
Tem um monte, cara. Tem muito bot. Eu cada vez menos olho... é, a parte de reply de um tweet, cara, porque é muito bot que aparece. Muito bot, ou conta vendendo coisa do OnlyFans, ou essas coisas bizarras, assim, sabe? E a maioria dessas contas tem o verificado, porque ele joga o tweet lá pra cima, né? Quem tem o verificado tem o tweet em destaque lá.
Uhum.
Então, o pessoal já tá pagando, né? Porque já tem, deve ter um retorno, né? Então, pô, colocar nos bots...
é, então...
não vai adiantar de nada.
Talvez seja só uma desculpa pra ganhar mais uma rendinha pequena, é, aí, né?
Mas sei lá, cara, e...
engraçado, né? Tanto engenheiro inteligente não consegue fazer um filtro de bot decente. Não deve ser fácil, realmente. Ah. Deve ser uma coisa complicada. Uhum. Mas tem uns que você olha e é óbvio, né, cara? É óbvio.
Uhum.
Pelo menos, tipo assim, você tem um algoritmo que vai flagando as contas... e daí tem um humano que vai analisando, uhum, né?
E
talvez isso em combinação com cobrar pelo modo escritor funcionaria. Uhum.
Mas esse que é o esquema no Twitter também, né, cara? Ter o humano pra revisar. O cara demitiu 80% da empresa. Não tem... mal, sim, tem, sim, gente pra desenvolver o Twitter e corrigir as coisas que... até hoje a busca do Twitter não, uhum, funciona. Eu tento procurar tweet pra colocar nos vídeos lá e não funciona. É.
Então... o Twitter também era uma das empresas lá, né? Só dá prejuízo, prejuízo, prejuízo. É. E algum dia teria que dar lucro,
é, então,
né? Que nunca mais vai dar lucro. 49 bilhões o cara pagou pela empresa. Então. Quer dizer, a empresa pode dar lucro, agora ele não vai recuperar o dinheiro. 49 bilhões, uhum, cara.
É muito dinheiro, cara. E sei lá, mano, não... ele gastou dinheiro à toa, porque... pô, podia ter colocado esses 40 bilhões na SpaceX, na Starlink. Pô, imagina, né? Deixar, sim, a Starlink fera. Não precisar mais usar a internet fibra na rua, sei lá. Ia ser muito top.
É. Sei lá, caramba. Ah. Não quero nem me aventurar a dizer por que ele comprou, porque não comprou. Já entra em politicagem, na minha opinião. Um pouco de ego.
Ah, assim, com certeza. E pelo menos ele falou que essa taxa inicial vai ser só nos 3 primeiros meses. E aí depois a conta, ela é meio que desbloqueada.
Automaticamente fica...
e aí consegue usar o Twitter de graça. Mas não vai adiantar nada.
Bullshit também, né? Tipo, então se eu quiser ter um bot, eu só começar a criar agora, daqui a 3 meses.
Exatamente.
Você só deu um delay.
Não muda nada, cara.
Sei lá, mano.
Mas é só isso que tem rolado no Twitter. Tá? Mais uma taxinha aí e mais a rede vai indo pro buraco. Mas é que não vai acabar tão cedo também, né?
Não, o povo gosta. Se você curtiu esse episódio do podcast, não esquece de curtir aí, se inscrever no canal. Ou se você estiver ouvindo nos aplicativos de podcast, dá 5 estrelinhas. E compartilha com algum amigo aí pra ver se gosta do nosso conteúdo, né? Estamos começando aí, mas já tem bons episódios pra maratonar se não tiver o que fazer aí.
Já.
Segue a gente lá também no Twitter, @OutroTechCast, ou nos nossos Twitters pessoais, @BGoncal2. E o seu, Fabrício?
@Faber_GoncalVis.
Excelente. Valeu, Giovanni, por mais essa edição. E até a próxima semana.
Falou.